o destaque para o esporte e especialmente para o Azulão da Montanha, para o Caravaggio, recebendo o presidente Moisés Espírito de conosco aqui. Presidente, agora em termos reforçando de tabela, Caravaggio já está nas semifinais, né? Do Campeonato Catarinense.
Exatamente, a fórmula do campeonato, né, com as 10 equipes, as duas primeiras da primeira fase se classificavam diretamente para as semifinais, as quatro subsequentes fazem um play-off ali, né, uma espécie de quarta de final, aí uma repescagem, para definir os confrontos da semi, né? Como a gente já conseguiu esse grande feito, que foi ficar em segundo lugar aí na primeira fase, a gente então já está classificado para as semifinais. Para a Copa Santa Catarina também, de 2025, porque os quatro primeiros, apenas os quatro primeiros da Série B têm essa vaga na Copa Santa Catarina do ano subsequente. Então, a gente já ficou muito feliz com essa vaga, porque era algo que a gente almejava, né, para ter esse calendário completo aí já para o ano que vem. E agora a gente aguarda, então, o nosso adversário na semifinal, que vai ser entre Juventus, de Jaraguá do Sul, ou Tubarão. Hoje é a primeira partida lá em Jaraguá do Sul. Todo mundo vai estar de olho, inclusive o nosso treino vai ser na parte da manhã, está sendo na parte da manhã, para que os jogadores possam acompanhar a partida. E o jogo de volta no domingo, né, aqui em Tubarão. Então a gente está aguardando aí, vamos assistir de camarote aí qual a definição dos nossos adversários. E aí a nossa primeira semifinal é só no outro domingo, a primeira fora de casa, ou em Jaraguá ou em Tubarão. E aí a gente fecha em casa, como a gente tem a melhor campanha, né? Fechamos em casa no dia 11 o famoso jogo do acesso, né?
Pois aí, ô Moisés, essa formação do elenco tem um cara que se destaca, que é o Danielzinho, né? Que já jogou muito ano passado, mas foi uma campanha totalmente diferente. O Caravaggio, naquela ocasião, escapou no último jogo, né? O que você considera que foi fundamental para essa virada de chave do ano passado, um time que brigou para não cair e esse ano conquista essa classificação direta para a próxima fase?
Pois é, Marquinhos. Nós tivemos uma grande mudança no elenco para esse ano, né? E 12 jogadores contratados, 3 remanescentes apenas, que um é o Danielzinho, o Alessandro Lucas, meio campo, e o goleiro Diego, que acabou se machucando agora, enfim, deve estar voltando aí nas próximas semanas. Além dos meninos das categorias de base, que já tinham um contrato extenso com a gente, né, que vinham desde o Sub-17, Sub-21, que é o caso do Thiago Coelho, o Juan, enfim, outros aí. Mas eu acho que a grande... E, de fato, o campeonato do ano passado foi muito difícil para a gente. Nós conseguimos a primeira vitória apenas na última rodada. Nos salvamos do rebaixamento na última rodada. Lá em Brusque, contra o Carlos Renault, ganhamos de 1-0, né? Então, foi uma campanha bastante difícil e bastante traumática para a gente, né? Foi uma pressão que a gente nunca tinha sentido desde que a gente está na gestão do clube, né? Toda a nossa diretoria, comunidade, a torcida... Só que também serviu de aprendizado, né? O nosso comandante, nosso diretor Ney Rama, que tem já mais experiência nisso, ele sempre nos tentava passar tranquilidade, porque ele já, com toda a sua experiência no futebol, acostumado com isso, né? E nós não. Então a gente acabou tendo essa força aí do lado, que foi a experiência dele, e foi de uma forma, né, aprendendo com os erros e tal. Esse ano a gente... sabendo mais como a Série B funciona, o perfil de jogadores, a gente foi no mercado buscar jogadores com um pouco, com uma questão extra-campo também, não apenas questão de qualidade e técnica, enfim. Então a gente buscou o extra-campo dos jogadores, nível de comprometimento, o horizonte de carreira de cada um, né? O que esses jogadores querem para as suas carreiras, porque a Série B é um campeonato... de vitrine, né? É uma vitrine muito boa para um jogador que quer se destacar, que quer ir para frente e talvez não pague tão bem financeiramente para os jogadores, principalmente o Caravaggio, que é um clube pequeno, um time novo, de uma comunidade pequena. Então o jogador não vem para cá em busca de salário alto, né? Ele vem para cá em busca de oportunidade e foi isso que a gente quis vender, essa ideia, essa vitrine, e eles compraram essa ideia, né? E é por isso que deu certo esse ano. Foi uma junção de expectativas, né? Um alinhamento de expectativas. Quando você consegue isso, tudo fica mais fácil, tudo andou. E aí também a gente foi muito feliz na escolha da comissão técnica, né? O Luiz Carlos Cruz, ele é um técnico muito agregador, né? Ele transforma o grupo dele numa família, realmente, e aí o resultado acaba vindo, né? A gente já tá a 7 jogos invictos, né? São 5 vitórias e 2 empates, e todos os jogos jogando muito bem, oscilando muito pouco, preparação física também muito boa. O Luiz Carlos Cruz trouxe o Sérgio Dória para cá com uma experiência também muito grande, né? Sérgio Dória trabalhou muitas vezes já com o Luiz Carlos Cruz. Daí também temos aqui a nossa, nosso próprio staff, já que já era do clube, o Túlio, que é o auxiliar de preparador, o Fera, nosso preparador de goleiros, o Denilson, que cuida de toda a parte logística. Então a gente conseguiu formar realmente um elenco muito bom dentro de campo e fora de campo, e acabou dando certo, né?
E o Luiz Carlos é um cara que tem tudo a ver com o Caravaggio, né? Com o distrito. Ele demonstra estar muito satisfeito, muito feliz comandando o Caravaggio, estar ali presente com a comunidade. Pelo menos isso que ele demonstra até nas suas redes sociais, posta bastante coisa. Então acredito que isso também é outro motivo, além do trabalho dentro de campo, para ter dado certo, a motivação dele, né?
É que também não é muito difícil você ficar bem no Caravaggio, se acostumar do Caravaggio, né?
Não, e essa é uma questão bem importante mesmo, Marquinhos, porque quando a gente, a escolha do treinador, ela é uma parte bem importante do processo, né? E é bem complexo, porque a gente conversou com alguns treinadores, não vou citar nomes, obviamente, mas treinadores experientes, treinadores já com o mercado consolidado, e você pega um cara famoso desse e traz para uma comunidade pequena, para um clube pequeno, que tem as suas limitações, até certo ponto humilde, que não tem toda uma estrutura para oferecer, às vezes essa questão do alinhamento de expectativa fica muito desalinhado, e aí causa ruído, causa complicações no decorrer do processo, o treinador pode cobrar muito, que o clube não consegue entregar, e aí os resultados não vêm, e aí usa isso como muleta. Tem tudo uma série de fatores que a gente tem que cuidar na hora da contratação do treinador. E quando chegamos no nome do Luiz Carlos Cruz, foi um ponto que eu levantei para o restante da nossa diretoria. Poxa, olha só o Luiz Carlos Cruz, cara. Ele já treinou times de Série A, já foi vice-campeão da Série B, enfim. É um nome consolidado no mercado nacional, né? Não só estadual. E aí a gente, nas conversas que a gente teve com ele, aquelas pré-conversas, né, a gente percebeu essa humildade, percebeu essa vontade dele querer estar treinando dentro do estado dele, né, que ele é catarinense, ele é daqui. Na primeira visita já em Caravaggio, ele já gostou muito, se apaixonou pela comunidade, se apaixonou pelo santuário. Então ele fez questão de morar, inclusive, ao lado do santuário, porque todos os dias, quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é ir lá fazer a sua oração para Nossa Senhora do Caravaggio. Então ele, muito integrado, então é esse alinhamento de expectativa que eu te falo, sabe? Ele veio esperando isso, a gente está entregando isso e os resultados estão vindo, foi muito legal. E a parte de integração dele com a comunidade é sensacional, né? Ele tem isso, né? Ele é muito coração, ele é muito família, então caiu como uma luva de fato.
Temos que encerrar, 1:50, mas só antes de encerrar, presidente, vai para a política ou não?
Boa pergunta, hein, Joel. Na verdade, ocorreram algumas sondagens, né? Vou ser sincero, lá na nossa comunidade. Acredito eu que até pela própria exposição que o futebol acaba dando, né? A gente está sempre em evidência, seja pro lado positivo ou negativo. O ano passado era negativo, esse ano está um pouco mais positivo. Tudo depende do resultado dentro de campo. A gente até, com o nosso grupo familiar, empresarial, pensamos no assunto, os prós e contras, né? Não era um projeto pessoal do presidente do Caravaggio ir para a política. Existe ainda essa possibilidade, mas eu não coloco ela como muito em pauta ainda, porque tem umas questões pessoais, profissionais, empresariais principalmente, né? Eu tenho um foco agora, claro, no clube, mas esse mandato termina já entre dezembro e janeiro, né? A gente já tem também uma linha sucessória dentro do clube para que o projeto seja de continuidade. Também continuaremos, obviamente, dentro do clube ajudando, né? Com certeza. Mas a gente também faz essa renovação porque a gente gosta de oxigenar o próprio clube, né? Então eu tenho essa prioridade no momento, que é terminar bem a gestão. E tem também a questão empresarial, né, que a gente tem esse objetivo muito grande na minha vida, que é a empresa da nossa família, que é muito bem querida por toda a comunidade, né, uma empresa de 78 anos, uhum. Né, esse mês, inclusive, fez 78 anos, e a política não era um objetivo e uma meta a curto prazo, né, acabou acontecendo um pouco cedo, então me pegou um pouco de surpresa. Então a gente ainda está avaliando, mas já dei a resposta para o partido, para que eles possam trabalhar de outra forma, com um novo encaminhamento lá interno.
Perfeito. Presidente Moisés, muito obrigado pela gentileza em conversar conosco, o microfone da Marconi também sempre à disposição, e aliás o Caravaggio é assunto aqui sempre também na nossa programação esportiva. Obrigado, presidente, pela visita e a conversa conosco.
Muito obrigado, Joel, agradeço imensamente o convite, é sempre um prazer, né, falar do Caravaggio Futebol Clube, do Caravaggio como um todo, né, a gente sempre fica muito satisfeito, a gente tem muito orgulho, né, Padre Gili, da nossa comunidade, das nossas instituições lá, que são muito bem valorizadas. E eu agradeço a cobertura que a Rádio Marconi dá para o Caravaggio, é extremamente importante, né, abranger toda essa região aqui da Benedetta, que tem muitos torcedores do Caravaggio, com certeza. Então, eu queria deixar esse agradecimento especial em nome de toda a diretoria do Caravaggio Futebol Clube. Um abraço a todos aqui da mesa, agradeço imensamente novamente. E um abraço a todos os torcedores do Caravaggio aqui de Uruçangue e região.
Grande abraço, obrigado, presidente Moisés Espírito, pela presença. Obrigado, Janguinha.
Um abraço. Um
abraço, Marco.
Um abraço.
Padre Giri também nos acompanhou aqui nessa entrevista. Tem intervalo ainda, Vini? Então, intervalo, volto para fechar o programa.